Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e a partir de agora, nos próximos 30 minutos, a gente vai olhar para trás, entender o que aconteceu no pregão desta terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. A gente vai falar, por exemplo, sobre a Petrobras no foco dos investidores, agora com uma recuperação importante nos preços do petróleo, até onde que vai isso? E também com a empresa causando algum tipo de preocupação quando a gente pensa em termos institucionais, né? Está sendo questionada na justiça a escolha de Caio Paes de Andrade para a presidência da empresa e a própria composição do conselho de administração da empresa também está rendendo notícia. A gente vai falar sobre a Petrobras com o Rodrigo Bozelli, da 3R Investimentos, daqui a pouquinho. A gente também vai falar sobre o Ibovespa de hoje, subindo mais de 2%, depois de dois pregões consecutivos caindo firme hoje. O Ibovespa tirou a barriga da miséria e tem tudo a ver também com a Petrobras, mas com outra empresa ligada a commodities também, que foi a Vale. Disparou hoje, pegando carona na recuperação dos preços do minério de ferro. A gente também vai falar mais uma vez sobre Americanas, desde que anunciaram Sérgio Rial como o novo CEO da empresa, ainda que só a partir de 2023, as ações da Americanas não param de subir. Ontem avançaram 22%. Hoje, mais de 15% pelo segundo dia lideraram as altas do Ibovespa. A gente vai falar sobre tudo isso, mas claro, sobre muito mais coisa. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo e de se inscrever no canal. Afinal, já somos 52 mil inscritos aqui. Para vocês que estão junto com a gente nas plataformas de áudio, mesmo caminho, curte o nosso conteúdo e siga o perfil do Suno Notícias. E olha, na descrição aqui do podcast tem um link para você dar uma olhada no nosso vídeo. Eu sugiro que hoje, especialmente, você faça isso só para matar a curiosidade, porque a gente está de cenário novo na nova bela sede aqui do Grupo Suno, na Vila Olímpia, em São Paulo. Vocês todos que nos acompanham, seja por vídeo ou por áudio, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. O nosso noticiário de todos os dias começa agora. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão vendo que eu tô chiquetérrimo hoje aqui no novo cenário, né? A gente tá fazendo a nossa primeira transmissão ao vivo no novo estúdio do Grupo Suno, que fica aqui na nova sede. Venham nos visitar, estiver passando pela região, tá aqui no JK Iguatemi. Sobe aqui e a gente bate um papo. Sejam todos muito bem-vindos também, todos que nos acompanham pelas redes sociais, também que estão junto com a gente no YouTube. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like. A gente começa a nossa conversa nessa terça-feira olhando especificamente para a Petrobras. Daqui a pouco, claro, eu vou falar sobre Ibovespa, vou falar sobre minério de ferro, vou falar sobre Vale, mas o nosso olhar mais detido aqui no começo dos negócios hoje é sobre a estatal mais importante do país. Antes até de falar sobre a Petrobras no noticiário corporativo dessa terça-feira e dessa semana, por que não, a gente olha o que está acontecendo com os preços do petróleo, que, claro, tem tudo a ver com Petrobras. Você deve perceber isso, né? Tem uma coisa muito ligada à outra. A gente passou as últimas semanas por um recuo forte nos preços do petróleo, inclusive os políticos felizes da vida agora com a política de preços da Petrobras, porque a empresa está reajustando a paridade dos preços internacionais, como a sua política diz, e isso significou, nas últimas semanas, baixar o preço da gasolina, baixar o preço do diesel, certo? É alívio inflacionário, pelo menos nesse momento. O que acontece é que nessa terça-feira, investidores, a gente está tomando um caminho diferente. Uma alta importantíssima nos preços do petróleo, tudo a ver com a Arábia Saudita, com os grandes países exportadores que estão reunidos ali naquele cartel famoso, a OPEP. Tá? A Arábia Saudita e também alguns dos seus países aliados estão soltando na imprensa ali, deixando correr a notícia de que esses países produtores podem cortar a oferta de petróleo, tá? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados já concordou no mês de agosto em subir a produção menos do que os países compradores estavam esperando. E agora, o ministro da Energia da Arábia Saudita que tem um nome dificílimo de pronunciar, mas eu vou tentar, Abdulaziz Bin Salman, nem é tão difícil assim, eu tô treinado, e outras autoridades também da OPEP estão sugerindo que essa aliança produtora pode, de fato, passar a produzir menos barris de petróleo para estabilizar o mercado, seria essa a desculpa, na verdade, para fazer os preços subirem, porque elas ganham mais dinheiro conforme o petróleo vai subindo também. As incertezas econômicas continuam, a gente ainda está falando de recessão global como um risco importante, a gente ainda está discutindo o que vai acontecer com a política monetária dos Estados Unidos, inclusive isso tem feito preço desde a semana passada e vai fazer essa semana inteirinha muita cautela, porque a semana promete volatilidade, porque as falas de Jerome Powell, do presidente do Federal Reserve, vão acontecer só na sexta-feira de manhã. Então a gente tem tempo ainda para ver isso acontecer. Além, claro, das sanções econômicas impostas por países ocidentais à Rússia por conta da invasão da Ucrânia, o que se insere no contexto dos preços do petróleo aqui, tá? Além das declarações do ministro da Arábia Saudita, outros integrantes de países que estão na OPEP, outros líderes de países que estão na OPEP, afirmaram ao jornal The Wall Street Journal, jornal americano super importante para o mercado financeiro, né, que podem apoiar uma redução na oferta do petróleo caso uma recessão global se materialize. A lógica é simples, a recessão vai diminuir a demanda, deve derrubar brutalmente os preços do petróleo, por isso os grandes países exportadores podem diminuir a oferta do petróleo para contrabalancear esse risco de recessão e manter os preços lá em cima. Diante de todo esse noticiário, investidores, nessa terça-feira, o WTI para outubro avançou 3,74%, terminou nos US$ 93,74 o barril, enquanto o Brent, também com entrega prevista para outubro, avançou quase 4%, 3,88%, e olha o patamar, US$ 100,22 por barril. Claro, diante dessa alta impressionante nos preços do petróleo, as ações da Petrobras ajudaram muito, não foi pouco não, o Ibovespa, tá? As ações preferenciais hoje subiram 3,18%, terminaram o dia cotadas a R$ 33,44. Quando a gente olha para as ações ordinárias, uma alta de 3,76%, R$ 37,22. Em 2022, as ações ordinárias da Petrobras já acumulam uma alta de 18,08%, enquanto os papéis preferenciais da estatal sobem em 2022 14,95%. A Petrobras também fica no radar dos investidores por outras duas questões que têm a ver com a governança da empresa, com a possibilidade de interferência política na estatal. E esse noticiário você também confere no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, bem destacado, duas notícias rapidamente. Essa aqui, da Petrobras, confirmando para a Comissão de Valores Mobiliários, portanto, a todo o mercado, que ela foi intimada para explicar a sua indicação de Caio Paes de Andrade como presidente da companhia. Ela vai responder a uma ação que foi movida pelo senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, e também pelo presidente da Anapetro, Mário Alberto Dalzotti, né? Falando aqui, então, é uma junção de um senador da oposição do governo, né, o petista Jean Paul Prates, e também a Associação dos Funcionários da Petrobras. Havia já uma expectativa de que isso acontecesse, agora a gente sabe que é oficial, esse processo está correndo lá na 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O que eles querem? Eles querem a anulação da nomeação de Caio Paes de Andrade. Ele foi aprovado no mês de junho pelo Conselho de Administração da companhia, depois de ter sido indicado pelo governo federal. Você deve se lembrar que foi um rolo atrás de outro rolo, né? Se tornou o quarto, inclusive, indicado dentro deste governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro. O nome parecia que não ia ser aceito, porque não respeitava a lei das estatais, que pede experiência no cargo, enfim, não houve essa questão, apesar de haver um questionamento, inclusive, jurídico, como a gente está vendo aqui, não teve choro nem vela. Ele é o atual presidente da empresa e está levando adiante a política de preços, rebaixando os preços da gasolina e do diesel aqui no Brasil. Outra coisa que os investidores também prestam atenção é a própria composição do Conselho de Administração. Com Caio Paes de Andrade no comando da empresa, outros nomes foram trocados também no Conselho de Administração da Petrobras, lembrando que o presidente tem que fazer parte do Conselho de Administração, né, como estabelece o próprio Estatuto da Petrobras. E havia um caso, assim, um problema, como a gente diz em Piracicaba, aos finais de semana, durante a semana a gente fala problema mesmo, né? Que era a indicação de Jonatas de Castro, braço direito do Ciro Nogueira, né, o Papa do Centrão ali. Ele é o secretário executivo da Casa Civil, foi indicado pelo governo para compor o Conselho de Administração da Petrobras e também do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano. Esses nomes foram indicados, o comitê de elegibilidade da estatal disse não a motivo de conflitos de interesses, esses nomes não devem ser aceitos para compor o conselho de administração da empresa, devolveram a lista para o governo, falaram, ó, entreguem outra lista. O governo falou, pode deixar, entrego outra lista. Eles entregaram exatamente a mesma lista, usaram o peso do acionista majoritário, a própria União, para fazer com que esses dois nomes fossem aprovados também. E aí fica aquele cenário. A Petrobras é sempre uma dessas empresas que inspira muita cautela por parte dos investidores. A gente vai conversar um pouco mais sobre a situação da Petrobras com o Rodrigo Boselli. Ele está aqui nos nossos bastidores esperando para entrar. Ele que é sócio e gestor da 3R Investimentos, eles têm uma posição importante em Petrobras, então ele está sempre acompanhando a estatal de lupa, ele está junto com a gente aqui. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias, boa noite para você.
Boa noite para você e ao público que nos acompanha, obrigado pela oportunidade.
Imagina, a gratidão é toda nossa. Rodrigo, está aqui, óbvio, né? Está acompanhando, falando de Petrobras. E a Petrobras, ela está sempre no meio de um rolo político, né? Especialmente por conta da sua política de paridade de preços, que vem sendo adotada ali desde 2016, ainda na gestão do presidente Michel Temer, naquele contexto, né? Era o Pedro Parente, o presidente da empresa. Bom, mas era criticada, e foi, pelo menos, durante alguns meses esse ano, pela sua política de paridade de preços, pelos lucros que deu, que foram considerados por políticos, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, exorbitantes, criminosos. Ele chegou a usar a expressão estupro para falar dos lucros da empresa e também já foi criticada pelo pagamento de dividendos. Ao mesmo tempo, esse mesmo governo recebe os dividendos da empresa de braços abertos, especialmente alguns meses antes da eleição. O mesmo governo, a gente está falando do governo presidente Jair Bolsonaro, também já deixou rolar aqui e ali a possibilidade de uma privatização completa da companhia, com a União se desfazendo da sua participação acionária, hoje majoritária. A gente está também em período eleitoral e olha para as propostas do ex-presidente Lula, que agora lidera as pesquisas de intenção de voto. Ele diz, se voltar à presidência da República, vai enterrar de vez a política de paridade de preços. Também não haverá nenhuma possibilidade de privatização, como já se sabe. Afinal, na sua avaliação, como um gestor experiente e que está olhando a Petrobras, qual que é o tamanho do risco que a política representa para a Petrobras e para os seus acionistas, Rodrigo?
Esse é o grande risco do caso de investimento em Petrobras hoje, né? E isso é inerente à empresa estatal, não tem jeito, né? Eu acho que isso sempre esteve presente na empresa. Num ano eleitoral, isso se agrava, ainda mais quando você tem os dois líderes da pesquisa em extremos opostos sobre como conduzir a empresa se forem eleitos, né? O Lula, a gente já sabe o que ele pensa e o que ele fez com a Petrobras, tem um histórico aí que não dá para pagar, né? E exatamente esse histórico que fez com que a Petrobras passasse por tudo que passou, um processo de saneamento durante o governo Temer e chegasse nesse ponto hoje com a capacidade muito grande de gerar caixa e pagar dividendos, né? E no outro extremo, continuando, o Bolsonaro promete a privatização da empresa, né? Isso tudo que você falou aí, eu acho que seria interessante a gente lembrar, né, que combustível sempre é um tema super sensível para os políticos, não só no Brasil. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa hoje, né? E nos Estados Unidos também, né? A população, os consumidores vão e escrevem o nome do Biden nas bombas de combustível, culpa do Biden, aquela coisa toda, né, que populista que acontece aqui também, né? E todas essas falas, não só do Bolsonaro, mas de outros atores políticos, elas são nesse contexto de dar uma resposta à opinião pública, né? Temos que dar uma resposta na opinião pública. Então, o PPI, como você muito bem mencionou, que é a paridade, obriga a Petrobras a subir o preço do combustível quando ou o petróleo sobe de preço ou quando o câmbio também, a taxa de câmbio se desvaloriza, então a apreciação do dólar, né? E a gente tem visto nos últimos 2 anos as duas coisas acontecerem simultaneamente, né? o que amplifica esse movimento e acaba pesando no bolso do consumidor. O Bolsonaro, ele fica numa sinuca de bico, porque ele não pode simplesmente chegar lá e falar assim, ah, então muda a política de preço, não, a lei das estatais impede, o conselho anterior era extremamente refratário a esse tipo de coisa, tá, e seguir a risca ali, até a crítica que se fazia é que durante a presidência do Castelo Branco, que se fazia essas mudanças de preço de forma muito frequentes, que não dá uma certa previsibilidade para o consumidor, para os caminhoneiros ou para as empresas do setor, né? E ele não consegue sair disso. Então, o que ele faz? Pega, utiliza da retórica, que ele utiliza muito bem, as redes sociais, aquela história no cercadinho no Palácio da Alvorada, e critica, e a culpa da Petrobras, dos investidores de Nova York, não sei o que é tudo uma besteirada isso, né? E joga a culpa para os outros, como não é dele, e de fato a culpa não é dele mesmo, né? É que a gente chegou numa situação dessa forma, só que existe no imaginário popular a crença que o presidente da República tem a capacidade de determinar o preço do combustível com uma simples canetada. Ele senta na cadeira dele lá dentro do Palácio do Planalto e fala assim, hoje o combustível é tanto, vai lá, assina o papel, pronto, está resolvido. Porque era assim.
Parece no passado. Vontade nesse sentido não falta, né? O problema é a governança.
Tanto não falta que ele fez uma PEC para mudar, a tal da PEC Kamikaze, para mudar isso, certo? Exato. E ele teve êxito e contou com a sorte também, né? Que o preço do combustível caiu, o câmbio também, por uma série de outros motivos, né? Contribuiu e a Petrobras conseguiu, no momento mais importante para ele, que é o início, aí, no, a hora que a campanha está fervilhando, ele conseguiu baixar o preço do combustível, né? O que é sensacional do ponto de vista político para ele, né? E a Petrobras está seguindo a risca lá, o PPI, até aí está jogando dentro da regra, né?
Sim. Agora abraça-se a PPI, né? Eu queria entender, dentro da 3R, qual que é o tamanho da exposição de vocês à Petrobras? Tem alguns fundos que estão comprados? Como que é isso?
Eu sou gestor de um dos fundos, eu prefiro falar mais desse. A gente tem outros dois fundos líquidos aqui, mas do fundo do qual eu sou gestor, a gente tem uma posição em torno de 8%, ela já foi maior até. Eu diminuí até a função dessa... pela questão da eleição, né? E se não fosse por isso, com certeza eu estaria maior, porque a assimetria é muito grande desde que, e é um grande ser esse, né, a política de preço permaneça, né? Mas mesmo assim, é muita geração de caixa, né? Assim, o que me deixa muito tranquilo é a proteção está nessa geração de caixa, né? E eu, assim, a nossa visão, a minha forma de tocar, gerir esse fundo, que eu já faço há muitos anos, é sempre buscando margem de segurança, que é a diferença entre preço e valor. Então, e o melhor retorno para o acionista é o dividendo, que é o dinheiro no bolso, ponto. Que você materializa ali essa margem de segurança, né? Então, o retorno potencial deixa de ser potencial para ser de fato, né? Então, o que acontece? O nível de, quando a gente pega o múltiplo EV, EBITDA da empresa, é muito baixo. Quando você olha historicamente, ele é o menor nível, praticamente, ele é muito próximo do menor nível dos últimos 15 anos, né? Ele é menor do que no Petrolão, do que na reeleição da Dilma, do que na greve dos caminhoneiros, do que outros eventos que a gente possa imaginar, tá? Do que durante a pandemia, né, quando eclodiu toda essa situação. Então, pô, isso... Então, por quê? Porque o tempo todo o presidente da República ficava ameaçando mexer na política de preço, e o que ele não consegue fazer. Ele se convenceu que ele não consegue fazer, porque se ele pudesse, ele teria feito, né? Ao mesmo tempo, né, se houvesse uma canetada, vamos mudar a política de preço, isso aí teria graves consequências para a vida do brasileiro e para a economia, né? E eu acho que o maior exemplo é o que acontece na Argentina, que de forma semelhante acontece no Brasil. O Brasil, ele não é autossuficiente na produção de combustível, então ele tem que importar. Para importar, se não houver a paridade, quem vai importar para ter prejuízo? Imagina que o preço seja 100, quem vai importar?
Aí a gente começa a falar de
100 para vender. E que acontece na Argentina. Você já deve ter visto, né? Muitas
Rodrigo,
notícias.
Rodrigo, entendendo um pouco o que você está expondo agora, eu estou fazendo uma inferência aqui, tá? Eu vou expô-la e aí você me corrige, por favor, claro. E comenta, tá? Você é um gestor de um fundo que tem uma exposição bem razoável à empresa estatal, morre de medo da interferência política dessa empresa e de que o governante do turno, no caso aqui o presidente Bolsonaro, consiga uma canetada mudar a política de preços da empresa, que se tornou uma estratégia super importante para robustecer o caixa e gerar muitos dividendos, né? Virou uma galinha de ovos de ouro ali. Então, pelo que eu entendo, pelo que eu estou vendo você falando, você aprendeu a controlar os sobressaltos do presidente Jair Bolsonaro, falando, ah, beleza, ele fala o que ele quiser, tuita o que ele quiser, desde que a PPI esteja mantida, tá tudo certo. E aparentemente é com isso, com esse sentimento que você iria para um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro. Mas e se o Lula ganhar? Você vai diminuir a exposição à Petrobras?
Eu vou dar uma resposta muito sincera. Ainda não sei, porque tem muita água a passar debaixo dessa ponte ainda, né? Veja só, eu acho muito difícil mexer na política de preço por essas questões que eu estou te explicando.
Você seja Lula ou Bolsonaro.
Seja Lula ou Bolsonaro, acho que no Bolsonaro você tem um upside, porque ele fala da questão da privatização, e eu já vou responder o que você perguntou, mas só dando um passo atrás. Grande verdade é que a Petrobras, em função de todo esse arcabouço legal que a cerca, né, desde o Estatuto Social, Lei das Estatais, o próprio TCU em cima, né, ficou muito difícil para a companhia mudar essa política de preço. Então, hoje o presidente da República, ele tem o ônus político quando o preço do combustível sobe, mas assim, tem o bônus também, que é receber o dividendo, mas o dividendo para a população, ele ajuda a pagar essa excepcionalidade aí da questão do Auxílio Brasil, que foi de 400 para 600, que é temporário até o final do ano, ele contribui disso de alguma forma, entra o dinheiro no caixa, pronto, né? Mas assim, ele fica com o ônus, mas não tem o bônus. Então, a Petrobras, na mão de alguém como o Bolsonaro, que, apesar de todas as bravatas, tem respeitado o PPI, tem respeitado a lei das estatais, com exceção dessa indicação desses dois conselheiros que você muito bem falou no começo do programa, se ele continuar nessa atuada que ele tem vindo, é conveniente para ele, do ponto de vista político. E eu acho que o brasileiro está ficando assim... porque até há pouco tempo atrás, a privatização era palavrão assim, para o político médio, né? Salvo algumas exceções aqui no Sul e Sudeste.
Aquela imagem famosa do Alckmin quando concorreu à presidência, nossa, né, que representava a direita ali, com o macacão da Petrobras, todo político tinha aquela foto.
Puxa vida, né? Tanto é que
aliás, aquela foto cabe mais ao Alckmin de 2022 do que ao Alckmin de 2006.
Esse aqui ele considera a direita. Manda muito as voltas, ainda mais na política, né? Parece que o mundo gira muito mais rápido do que 24 horas, né? E a gente estava falando da questão da privatização, né? Então, vender a empresa para o Bolsonaro é bom. Então, só falando da privatização, a gente privatizou a gente, o governo privatizou a Eletrobras, privatizou entre aspas, né, perdeu o controle estatal e não teve manifestação, não teve a polícia, não teve agressão de ninguém, não teve a porta da Bolsa sendo... depredada, estourado. Nada disso, como teve na da Vale, da CSN lá atrás, né? Que aconteceu da CSN, se não me engano, no governo Collor, da Vale no governo Fernando Henrique. A população já assimilou. Então, pô, não tem downside você fazer essa privatização da Petrobras do ponto de vista político, não desgasta mais, né? E ele tira um problema e, pô, de fato, para o Brasil é muito bom, porque você moderniza o país, você para com esse ranço de ter que controlar o preço do combustível. E eu sempre, aqui no nosso comitê de investimento, a gente teve muito debate sobre Petrobras. E modéstia à parte, eu acertei nessa questão. Eu acho que a questão da Petrobras vem pelo tesouro, não. Desculpa, a solução para a questão do combustível vem pelo tesouro, não pela Petrobras, porque fazia muito mais sentido, né? E quando você dá esse auxílio, você também fala, se agrega outras coisas politicamente, além do próprio combustível em si, né? O sujeito usa o auxílio, e tem o auxílio para o taxista, para o caminhoneiro, assim por diante, né? Então, por isso que eu acredito. Agora a gente estava falando o que acontece se o Lula sumir, né? Então esse é um grande ponto de interrogação. Como eu acho que esse acabou, que nem, desculpa repetir, protege relativamente bem a empresa para tentar manter essa tentar manter, não, para manter essa a política de preço, eu acho que o risco maior da Petrobras está até no CAPEX, né? O que fazer com o dinheiro? Talvez seja pagar menos dividendo e investir mais. O que não necessariamente não é bom, com toda certeza. Eu preferia do jeito que está hoje, mas não é uma coisa que acaba com o caso de investimento. Longe disso, muito pelo contrário, ainda a Petrobras, dependendo do que for feito, continua bastante atrativa, né? O caso de investimento é muito atrativo, com uma assimetria muito boa.
Assim, não é tão simples assim. Se Lula ganhar, não quer necessariamente dizer diminuição da sua posição em Petrobras. Mas...
Não quer dizer, mas assim, você pode me perguntar amanhã, eu posso ter mudado de opinião, porque saiu uma informação, saiu uma notícia. Não, eu tô falando muito sério. Porque, assim, a gente não sabe o que o Lula está pensando, na verdade. Se parar para ver essa campanha, né? O que ele pensa do ponto de vista fiscal?
Não é uma campanha de propostas, pelo menos até aqui, né?
Não é. O Bolsonaro, a gente sabe mais ou menos o que pensa. Com erros e acertos, a gente sabe mais ou menos para o caminho que ele vai, né? Óbvio que tem muita coisa que a gente gostaria que fosse diferente, tem, mas a gente sabe o que esperar, né? Apesar desse afrouxamento fiscal mais recente, né, não é o que era na Dilma, por exemplo, né? Com pedaladas, pedalada eu acho que isso foram muito condescendentes com ela, devia chamar fraude fiscal, que foi por isso que ela perdeu o cargo. Então, daqui para frente, o que esperar do Lula? A gente não sabe o que ele está pensando do ponto de vista econômico. Quem vai ser o ministro da Fazenda, da Economia do Lula? Ele já falou que vai colocar um político. Quem é seu político? É o Padilha? Já especularam o nome dele? Pode ser o Jacques Wagner? E pode ser
o Mercadante. E aí o mercado arranca os cabelos.
Nossa! O Nelson Barbosa, são tantos nomes, vai voltar. Sim. O Guido Mantega? Ele falou que não volta o Guido Mantega.
Ô Rodrigo, agora que eu me toquei que o tempo assim passou loucamente, eu vou fazer uma última pergunta para você, meu. Peço desculpas porque a gente vai ter que continuar aqui, inclusive. Mas eu falei agora na nossa abertura sobre a galera da OPEP conversando, preocupadíssimos, obviamente, com a questão da possível desaceleração global, da uma eventual recessão, inclusive, né? Olhando para os Estados Unidos, olhando para a China, olhando para o que está acontecendo na Europa. E aí os caras estão falando, melhor a gente talvez frear a produção do petróleo. Se isso acontecer, a gente pode ver uma continuidade desse processo que a gente já viu hoje, né? Uma paulada ali de 4% no preço do Brent e do WTI. Se isso rolar mesmo, a gente vê o petróleo voltando para aquele patamar ali, beijando os 120 dólares, você acha que a Petrobras fica mais interessante porque vai fazer mais caixa ou o risco político aumenta e talvez não seja o momento de também aumentar a posição na empresa?
Eu até acho que quem tem medo da. Quem tem medo é uma palavra ruim, mas quem tem receio de entrar em Petrobras agora, não é nem por essa questão, é até pela questão da eleição, muito mais do que isso. Eu tenho dúvida que se o petróleo der uma valorizada mais forte no curto prazo, que se a Petrobras vai imediatamente repassar isso para o consumidor, até por assim, não vamos cutucar onça agora.
Não é essa a missão do Caio, né? Pelo jeito.
Mas ó, detalhe, ele não decide sozinho, tá? Ele não decide sozinho. Não é a vontade dele. É dele mais outros dois diretores.
E agora o conselho oficialmente passa a ter uma função também diretiva nisso, né?
Exato.
Oficialmente agora.
Mas eu até acho que se for um pouco 5, 10%, que também já é um pouco a mais, pode ser que a Petrobras segure, pô, deixa vir essa eleição. Se o Bolsonaro. Assim, a gente não sabe o que está sendo conversado no bastidor entre o Ministério da Minas e Energia e a próprio conselho e os diretores da empresa, né? Então, não sei. Me preocupa muito mais a eleição do que vai subir ou não o petróleo no curto prazo, se vai ser repassado ou não. Tá? Porque dependendo de quem ganhar, isso vai ser repassado rapidamente e o outro vai tentar fazer alguma coisa que eu acho que não vai conseguir. Entendeu?
Sim. Rodrigo, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo ao Suno Notícias. Aqui as portas ficam sempre abertas. Um prazer conversar com você. A conversa foi tão boa que eu nem vi o tempo passar, como eu falei, viu? Um grande abraço para você e bem-vindo de volta em breve.
Muito obrigado, fico à disposição. Foi um prazer, foi um papo gostoso mesmo, agora que eu vi que o tempo voou. Estou à disposição para a próxima aí. Um grande abraço a todos.
Valeu, grande abraço. Boa noite, Rodrigo. Bom, nós continuamos por aqui, agora a gente tem que falar de Ibovespa, né, gente? Eu falei do Ibovespa hoje, que teve uma alta bastante impressionante, falamos aqui, muito boa a conversa com o Rodrigo agora. Bora de Ibov. Ibov subiu hoje 2,13%, 112.857 pontos, quase voltou ao patamar dos 113 mil pontos. A Petrobras teve tudo a ver com isso, nesse cenário de petróleo, que você, claramente, que está nos assistindo e nos ouvindo, já entendeu de maneira pormenorizada. Mas também pesou muito, e mais até do que esse movimento da Petrobras, o movimento que envolve a Vale. Pois é, a gente está falando de outra empresa aqui, ó, falando de privatização, né? Teve tudo a ver com o preço do minério de ferro subindo lá na China, depois de várias semanas de queda consecutiva, os preços estão voltando a subir. Vou até botar na tela aqui, porque o governo chinês está dando mais suporte à sua economia, mais suporte ao setor de infraestrutura, mais suporte ao setor imobiliário, setores esses que demandam muito minério de ferro, os preços voltaram a subir. Essa recomposição nos preços do minério de ferro bateram firme e bem positivamente nos papéis das empresas ligados a essa commodity, né? Vou até colocar na tela aqui, bem grandão, para a gente ver como ficaram as ações da Vale hoje. Vale subiu hoje, nada mais nada menos, investidores, do que 6,41%. Só hoje, cada papel ganhou R$ 4,23 de valor de compra, R$ 70,21 no fechamento do dia. E não só a Vale, né? Olha os Minas, como ficou aqui, 9,72% mais alto, olhando aqui as ações preferenciais da Uzi Minas, 9,72% de alta aos R$ 9,71. Um movimento super importante, né? Quando a gente olha para o mapa dos ativos do Ibovespa hoje, é muito claro, né? Um dia que foi na contramão do que aconteceu nos dias anteriores, onde houve algum espaço para realização de lucros. É bom lembrar, investidores, que a gente está numa semana que deve estimular cautela nos investidores ao redor do planeta, especialmente quando a gente olha para as referências lá em Nova York, porque está rolando o simpósio de Jackson Hole. E na sexta-feira, o Jerome Powell, presidente do Fed, vai dar algumas declarações. O mercado está hiper ansioso, porque ele vai tentar buscar nas falas do Powell a próxima alta de juros lá do Federal Reserve. E aí tem todo mundo se estapeando se vai subir 0,50 ponto percentual, se vai subir 0,75 ponto percentual. Isso favorece volatilidade, favorece realização. Vimos isso acontecer na sexta-feira, vimos isso acontecer na segunda-feira, mas hoje a Bolsa Brasileira conseguiu navegar ali, voar em céu de brigadeiro, muito apoiada nas commodities, né? Então o Ibov hoje teve um dia bem mais positivo e isso colocou o índice novamente ali no nível dos 112 mil pontos, quase 113 mil pontos. Outro destaque do dia, pessoal, foi Americanas. E não tem nenhuma novidade. Basicamente, as ações da Americanas continuam reagindo ao noticiário de que Sérgio Rial vai se tornar o CEO, o diretor-presidente da Americanas, a partir de janeiro de 2023. O mercado gostou muito disso, né? O Rial é, como falamos ontem de maneira mais detalhada na nossa live aqui, é um executivo muito conhecido no mercado, o mercado confia demais nele, vê ele como um cara muito capacitado, há uma expectativa de expansão dos serviços financeiros da Americanas, que eles têm a AME hoje, né? Que não representa tanto da empresa como representa, por exemplo, o mercado pago, no caso de um concorrente Mercado Livre. Há uma confiança no mercado de que os serviços financeiros vão ser expandidos, de que a cultura corporativa da empresa vai ser mudada. Foi um susto para muita gente, mas o mercado riu à toa. As ações da Americanas ontem subiram 22,5%. Hoje também dispararam e mais uma vez lideraram os ganhos do dia. 15,91%, R$18,50 cada ação. Quando a gente olha nos últimos 5 dias aqui, é impressionante o que aconteceu, uma alta de 24,66%, mas no ano Americanas ainda perde 40%. Mais um destaque, falando ainda do setor de varejo, a Amazon abriu 11 centros de distribuição novos aqui no Brasil, 11, a informação é do Valor Econômico. Em 2020, segundo a matéria, a Amazon tinha apenas um centro de distribuição. Vou até colocar maior aqui na tela, era somente um centro de distribuição, agora são 12 centros de distribuição com tamanhos entre 30 e 50 mil metros quadrados, colocados em 7 estados do país. As BDRs da Amazon hoje recuaram 0,64% aos R$ 34,09. Mais um destaque do nosso site, falando de Banco do Brasil, depois daquele balanço impressionante, surpreendente, daquela fábrica de dinheiro que virou o Banco do Brasil no segundo trimestre de 2022, óbvio, né? O mercado está olhando e falou, as ações estão descontadas e virou top pick do setor. As ações do Banco do Brasil hoje avançaram 1,83% aos R$ 41,52. Camil anunciou a compra da Mabel. Sabe a Mabel que faz bolacha ou biscoito, que é uma guerra terrível também no Brasil, né? Eu sou de São Paulo, então vocês aí do Rio de Janeiro, vocês do Nordeste, do Brasil também, infelizmente eu falo bolacha. Então a Camil comprou a Mabel que faz bolacha e que para outra metade do Brasil faz biscoitos, né? Tá aqui todos os dados, inclusive, dessa compra no nosso site. As ações da Camil hoje avançaram 2,68%, R$ 10,35. E para finalizar, dá uma olhada nessa matéria que está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Facebook, Meta leva multa de R$ 6,5 milhões, né? R$ 6,6 milhões, pela Senacom, por vazamento de dados. Olha isso aqui, está no nosso site, eu já leio para vocês. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou via Diário Oficial da União que multou a dona do Facebook, a Meta Platforms, em R$ 6,6 milhões por vazar dados de usuários brasileiros. De acordo com o órgão, estima-se que tenha havido um vazamento de mais de 87 milhões de dados de pessoas ao redor do planeta, incluindo 443 mil. Está falando de um vazamento que rolou lá em 2018, né? Dados que foram vazados ainda naquele contexto, a Cambridge Analytica. Se você presta atenção no noticiário político, deve se lembrar dessa empresa, que é uma consultoria de marketing político, que foi contratada pela campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump. Olha como lá de trás veio esse processo e agora a multa, a Meta vai ter que pagar. As BDRs da Meta, negociadas aqui na B3, terminaram o dia numa queda de 2,26%, R$ 29,40 cada. Perfeito? Ufa, vamos terminar a nossa conversa de hoje, gente. Agradeço muitíssimo a audiência de todos vocês, os muitos comentários aqui. Obrigado a todos pela participação. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal, que agora a gente tem outra meta já, né? Que é chegar nos 52.100 inscritos. A gente está chegando rápido na meta, mas eu ainda assim preciso da sua ajuda. Você que está assistindo a nossa conversa aqui, que está ouvindo a gente e ainda não se inscreveu no YouTube, me ajuda a bater essa meta, tá? E espalha a mensagem, espalha a palavra lá, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Telegram, deixa a galera ficar mais bem informada. Olha que papo super massa que a gente teve sobre Petrobras aqui. Inclusive, antes de terminar, não posso me esquecer de conferir como ficou a nossa enquete de hoje. Hoje, pergunta hiper simples. Você investe em Petrobras atualmente? Sim, 51% dos nossos mais de 250 votos, 40, virou para 52 agora, tá? 52% da nossa audiência diz que investe, 48% diz que não investe em Petrobras. Impressionante, né? Um papel só, metade da nossa audiência, somos aqui quase 400 pessoas ao vivo agora, metade dessa audiência tem Petrobras na carteira, por isso que mexe com tanta coisa. Acho que no Suno Notícias a gente vai continuar prestando atenção nisso. E para vocês que querem saber um pouco mais sobre varejo, recomendo que amanhã almocem com a gente. Ao meio-dia estreia o Raio-X do Setor. A gente vai falar com o pessoal da Genial Investimentos sobre o setor de varejo aqui no Brasil. Quer falar de Americanas, de Magazine Luiza, de Via, de Melios, de lojas Quero Quero. A gente vai falar desse setor de maneira bem abrangente. Você pode participar ao vivo com a gente ao meio-dia, assistir a qualquer outro momento e deixar o seu comentário também, tá? Antes disso, às 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadian abrindo os negócios aqui, cortando a lojinha para funcionar na nossa Morning Call do Suno Notícias. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pelo engajamento de sempre. E vão que tem muita semana ainda, né? Grande beijo, grande abraço. Até amanhã, quarta-feira.